Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e cartórios de protesto. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
São 10 horas e 7 minutos agora, começando mais um Timeline, seguindo a programação que nós estamos fazendo há dias por aqui, contando a maior tragédia natural da história deste estado. Enfim, são mortes, dezenas de pessoas desaparecidas, destruição completa de algumas cidades. Enfim, a gente continua com vários e vários repórteres espalhados pelo Rio Grande do Sul. O perigo agora também chegando muito. Agora não, já nas últimas horas em Porto Alegre. Enfim, tanto que PG e Kelly Matos estão espalhados pela cidade para contar isso pra gente. Eu quero lembrar que nós temos patrocinadores. Um abraço pra galera do Iguatemi, da KTO, do Kempinski Laje de Pedra, da PUC-RS, do Cartórios de Protesto, pro Mentes Brilhantes, que aliás adiou esse evento, né, que aconteceria no dia 7 de maio para uma outra data, mas é só procurar pro grupo mentesbrilhantes.com.br. Também com a gente, Clínica Alfamen, Racon Consórcios e Cravi Portaria Remota. De imediato para vocês dois, gente, e mais um monte de repórter que vai continuar contando o que acontece agora no estado do Rio Grande do Sul, neste exato momento. Kelly Matos, bom dia, onde está você?
Oi, Potter, bom dia para o PG, para todo mundo que está nos acompanhando em imagens também, e eu sei que é absolutamente um dia de dar o serviço, de mostrar a realidade do que está acontecendo. Então, muito brevemente, eu quero falar aqui do Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga. Esse é um dos aspectos da nossa cobertura, né, Potter? Tem criança aqui que está de pé descalço, como eu venho contando na Rádio Gaúcha. As crianças que foram trazidas para cá são de uma comunidade indígena e essa comunidade vive em absoluta situação de vulnerabilidade social. Esse papel que eu estou segurando aqui, que eu estou mostrando na live, tem o número do pé dessas crianças. 22, 27, 27, 28. São crianças que realmente estão numa situação que estão precisando da nossa ajuda. Então, de imediato, eu quero fazer esse pedido a todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Doem, façam doações. As pessoas que estão aqui, que estão nos demais abrigos da prefeitura, a gente tem muitas pessoas acolhidas lá no Pepsi, de onde serão retiradas por conta do risco de alagamento. Aqui na Restinga são 46 pessoas, adultos, crianças, em outros abrigos estão precisando da nossa ajuda. São 418 pessoas hoje nos três abrigos. Aqui, repito, crianças e famílias de uma comunidade do Lamino, uma região que está absolutamente alagada e que já vivem numa situação de pobreza, de vulnerabilidade. Crianças que estão de regata, que estão com o pé no chão, precisam da nossa ajuda. Por favor, doem. Padre, só vem rapidinho para mim aqui, para a gente poder passar a bola para o PG. Padre Seron, o que está precisando mais agora? Eu falei das roupinhas, né, porque as crianças estão aqui nesse frio, mas o que mais as pessoas podem fazer para ajudar?
Material de limpeza e de higiene, agora acabou de chegar aí, graças ao nosso amigo do Armarinho Gaúchas, toalhas, precisamos desse material. E assim, tudo solidariedade em todo o estado, na sua casa, no seu município. É a hora agora de sermos irmãos, de levarmos um coração aberto, é ser Eucaristia. Eucaristia não é ficar dentro da igreja, a esta hora é ser Eucaristia, é levar o pão, levar a roupa, levar aqueles que mais precisam nessa hora. Sejamos irmãos, que a Mãe Natureza nos dê força e coragem para continuar essa missão que cada um tem nesses dias tão difíceis. Não percamos a esperança, pelo amor de Deus.
Não percamos a esperança, Potter, e quem puder ajudar. Está chegando de fato aqui agora água, as pessoas precisam de água potável, estou vendo os galões chegando, toalha, que é uma coisa que as pessoas não doam, né? Normalmente a gente doa roupa, as pessoas que estão aqui têm chuveiro improvisado, tem chuveiro, tem pia, elas precisam tomar banho, precisa de toalha, precisa de lençol, de coberta. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes são muito solidários. Eu faço esse apelo. Dá para doar na Defesa Civil, que fica ali na La Plata, mas pode trazer aqui também. Quem mora na Zona Sul, fica na Restinga, o Centro Social Padre Pedro Leonardi, na paróquia. Atrás de mim dá para ver, né, a imagem aqui. E, por favor, doem. Ajuda, Rio Grande, ajudem.
Bom, esse é um ponto onde a gente tem milhares de pontos assim, na verdade, né? A Kelly está trazendo um, está em um, onde crianças precisam de ajuda. E a gente tem exatamente isso espalhado pelo estado do Rio Grande do Sul. A gente vai ter que fazer a maior ajuda da história deste estado. todo mundo vai ter que ter um sentimento de poder ajudar. A gente vai passar essas ajudas. Aliás, quem quiser ajudar vai entrar em GZH e vai encontrar várias e várias vaquinhas, Pix, pra onde chegar, enfim, né? Tem como ajudar. Se a gente não se ajudar, a gente não vai sair dessa. Então é começando a descobrir o tamanho. Já tem mortes, desaparecidos, enfim. A gente vai ter que se unir de verdade, né, PG? Onde está você?
Oi, Potter, Kelly, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu tô aqui, Potter, na Avenida Padre Tomé, bem próximo à Avenida Mauá. É impressionante o que está ocorrendo aqui. É uma situação absolutamente inédita.
PG, a água chega em ti agora. Olha para trás agora.
É, a água está vindo cada vez mais. Eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes. Ainda falta um pouquinho para chegar em mim, mas eu estou bem perto dela, de fato. Porque olha só, Potter, estourou aqui, né? Como a gente vê, a vazão de uma casa de bombeamentos aqui na Padre Tomé, esquina com a Avenida Mauá. O que, que aconteceu, né? O Guaíba subiu tanto que ele atingiu o canal de expurgo dessa casa de bombeamento. Ou seja, a água do Guaíba está voltando por aqui, né? Está voltando para a cidade, de fato. E é com uma violência, uma força, uma potência impressionante. É uma vazão muito grande. Então, a velocidade com que os alagamentos estão crescendo aqui no Centro Histórico de Porto Alegre assustam, de fato. A gente está vendo ali a Avenida Mauá. Quem nos acompanha nas lives pode ver aqui as imagens do Emerson, que está com a gente, o Emerson Barbosa. A Avenida Mauá, num primeiro momento, quando a gente chegou, uma hora atrás, tinha uma pista e meia alagada. Agora são todas as pistas da Avenida Mauá nessa região aqui, nesse ponto, que é na esquina com a Avenida Padre Tomé. A gente pode ver nas imagens também o muro da Mauá. Olha que coisa impressionante a quantidade, a vazão de água que escapa por baixo e pelas laterais dessa comporta, né, desse portão do muro da Mauá. Então é muita água saindo, tanto de lá, né, do cais Mauá, quanto por causa do muro, que está fazendo o que pode, coitado do muro, mas não consegue dar conta de tudo, porque a força é muito violenta, quanto daqui dessa casa de bomba que não está dando conta, o sistema colapsou e a água está saindo por baixo. Então o que, que começa a ocorrer, a gente percebe? Aqui, na minha frente mesmo ali, olha, Emerson, se a gente consegue ver, bem no meio aqui da Avenida Mauá, a água está saindo por baixo do asfalto já. O asfalto cedeu, rompeu, e a água do Guaíba sai ali por baixo. Então, as bocas de lobo, os condutos pela cidade, os bueiros, quer dizer, tudo está saindo água por baixo. E aí, claro, ocorre um efeito colateral também, que é uma quantidade muito grande de insetos, né, de baratas, que saem desses bueiros e que começam a tomar conta da cidade aqui, claro, porque eles estão sendo expulsos, né, do subterrâneo da cidade. Então, é impressionante, porque o muro da Mauá não parece dar conta da maneira como a gente esperava que desse. Bom, claro, PG, é o possível, é o sistema que temos, claro, mas a tendência é de que suba ainda pelo menos mais um metro, né? Eu estava falando agora há pouco com o diretor-presidente do DEMAI, e ele acredita que deve chegar facilmente aos 5,50 metros.
Lembrando que o muro da Mauá... Eu ia te perguntar isso, PG. A tendência, infelizmente, não é de uma estabilidade, é de que suba ainda mais.
Não, está subindo cada vez mais, Kelly. Não para de subir. Os últimos registros que a gente tem aqui, eu conversei com pessoas que estavam ali na frente da entrada principal do muro da Mauá, resolvi sair dali porque estou achando honestamente um pouco perigoso também, não sabe o quanto essas comportas vão aguentar, né? Não estou querendo fazer nenhum alarmismo, é muito possível que aguente, mas a gente nunca viveu situação semelhante, então eles disseram que já estava em 4,55 metros, né? Ou seja, é um metro a mais do que a gente teve naquela enchente de novembro, né, do ano passado. E a tendência é de que suba um pouco mais ou um pouco menos, talvez de um metro, deve chegar a 5,5 metros, né? Não é provável que passe disso, tá? E essa é uma previsão bastante realista, chegar a 5,30 metros, 5,50 metros no muro da Mauá. Lembrando que o muro da Mauá, ele tem 6 metros, né? Ele tem 3 metros, claro, mas o cais Mauá começa a receber água a partir de 3, né? Portanto, a cota total é de 6 metros. Então, o muro da Mauá aguenta até 6 metros, depois a água começa a sair por cima. É muito provável que isso não ocorra, que não passe dos 6 metros, mas a 5 metros e pouco, 5,50 metros, sim, o DEMAI acredita que é um número realista para a gente trabalhar e começar a prever. Por isso que as pessoas precisam sair aos poucos, né? Tem que sair aqui, não só do Centro Histórico, mas no Quarto Distrito, o Maitá também, a Prefeitura já está orientando as pessoas para deixarem aquela região, porque como eu disse, Kelly, a água começa a sair das bocas de lobo, ela começa a sair por tudo que é buraco da cidade, porque o Guaíba subiu num nível nunca antes visto, né? Ou pelo menos na nossa geração, nos últimos 80 anos isso nunca aconteceu.
Em imagens, PG, isso é absolutamente inédito para a gente.
É uma situação que não se viu antes.
É absolutamente inédito. Isso aí que está acontecendo agora, a nossa geração não viu. E se viu, viu por fotografia.
É, sem dúvida. E a gente começa a ver, claro, comerciantes aqui no centro. Eu estava vendo ali, passando pela Bento Martins, já fazendo barricadas, né, nos seus comércios, nos restaurantes, nas lojas, enfim, que tem aqui nessa região onde eu estou aqui, que é bem perto da Igreja Nossa Senhora das Dores, né? Então, agora começa a passar menos gente. Agora a EPTC bloqueou, inclusive, a Avenida Mauá totalmente aqui nessa região. Perfeito. Bem na frente da Padre Tomé, né? Perfeito. Então, a gente só vê agora um carro passando, que eu não sei se não é um carro de alguns técnicos aqui. É, técnico, é o carro da CE Equatorial passando nesse momento.
Exatamente.
Mas não tem mais trânsito de veículos aqui na Avenida Mauá, porque, olha, é impressionante.
Bom, as pessoas
e ouvintes, a cada 5 minutos que a gente olha para Mauá,
e é muito rápido, né, PG? Porque você falava, até pode descrever para a gente, quando você chegou aí, a gente via água no nível que já era bastante, e na medida em que foi avançando, muito rapidamente, a situação virou de um mar, inundou.
Impressionante, muito rápido mesmo, Kelly. Como tu disseste, a gente deu uma volta aqui, eu e o Emerson, para entender como é que estava o restante da região, e está muito alagado mesmo ali onde estava a Rosane de Oliveira, né, onde está a Prefeitura de Porto Alegre instalada naquele centro administrativo.
PG, para o outro lado,
duas
PG,
ruas daqui.
Se tu for ali para a usina do gasômetro, o que tu vai enxergar?
Se a gente for para a usina do gasômetro, a situação começa a aliviar um pouco, tá? A gente não chegou a caminhar para lá, mas a situação é um pouco melhor, né, Emerson? Se a gente se desloca para lá, para o lado...
Cais, embarcadeiros, restaurantes ali, aquela área está embaixo d'água ou não?
É muito possível que sim. A gente não consegue acessar por cima do muro, Potter. Eu pedi, inclusive, num vídeo que vocês viram aí, para um bombeiro que estava em cima de uma escada, né, olhando como estava a situação dentro do Cais Mauá, para ele fazer um vídeo para mim, para a gente ter uma ideia do quanto estava a água dentro do Cais Mauá, né? Ou seja, do quanto o muro estava precisando trabalhar. Ele fez aquela imagem, eu mandei para vocês aí no nosso grupo, tem 1 metro e pouco, né, de altura no muro. Lembrando que o muro tem 3 metros, tinha 1,5 metro mais ou menos essa água, que continua subindo. Então é muito possível que lá no Cais Embarcadeiro, sim, que os restaurantes já tenham sido invadidos pela água, mas eu não tenho essa informação precisa para te dar agora, Potter.
Perfeito, PG, perfeito. Bom, PG, se tu pudesse se deslocar para algum outro lugar, né, para a gente entrar contigo
isso.
Em outro lugar... Ótimo e perfeito, a gente vai fazer um giro agora com todos os repórteres.
E em segurança, né, PG, por favor.
Exatamente.
Pode deixar,
exatamente.
Não se preocupe.
Bom, aqui no estúdio agora 3 repórteres, vamos lá, Josimar.
Potter, é uma informação, né, com base já inclusive essa situação que você perguntava para o Paulo Germano, a Prefeitura de Porto Alegre, o Governo do Estado, eles não estão conseguindo saber de fato qual é a altura do nível do Guaíba na região do Cais. Porque o sistema da Agência Nacional das Águas não está a pleno funcionando. Até por volta de umas 8 horas da noite, 8 e meia da noite de ontem, estava funcionando, nós estávamos sendo informados por ali. Porém...
Tá, mas, desculpa, não é uma régua?
Então, o que acontece é que com a força da água, essa régua foi deslocada. Então, nós ficamos durante quase uma hora sem qualquer informação ontem à noite. Durante a noite, inclusive, de ontem, as informações voltaram a ser atualizadas no site. Porém, não são confiáveis. E o governo do estado, Prefeitura de Porto Alegre, nesse momento, não sabem dizer qual a altura real do nível do Guaíba na região do Cais. O que acontece, então? São feitas projeções. A última projeção é de 5 horas e 15 minutos da manhã, quando o rio estava em 4 metros e 31 centímetros. Porém, já há uma informação de que nós estaríamos a 4 metros e 50 centímetros, ou seja, 24 centímetros da cheia de 1941. Nessa avaliação que é feita, então, levando em conta essa projeção, região do Cais Embarcadeiro, que você perguntou, nesse momento estaria com 1,5 metro de altura na região dos armazéns, do lado de lá do muro, né? A água totalmente tomando conta. E as imagens que a gente vê dali da região do Cais é inclusive da água vertendo do muro e não só dos portões, mas está vertendo. A água está conseguindo achar espaço e causando alagamento principalmente para a região da Avenida Mauá. E aí aqui eu costuro uma outra informação que a gente está divulgando. As entradas e saídas de Porto Alegre serão bloqueadas nesta sexta-feira. Uma reunião está acontecendo neste momento com integrantes da Prefeitura de Porto Alegre, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Polícia Rodoviária Federal, Governo do Estado, Exército, CCR Via Sul, para que se defina exatamente o momento em que isso vai acontecer. Por exemplo, quem está indo em direção à Cachoeirinha pela entrada principal já não consegue fazer esse deslocamento porque a água tomou conta ali da Flores da Cunha, Assis Brasil. Quem está indo, por exemplo, em direção às ilhas, não pode usar a ponte velha do Guaíba. A ponte nova, inclusive, se chegou a ser utilizada, se bloqueou, se liberou, mas a informação é de que a água vai subir para cima da estrutura e novamente ela terá que sair. Por causa disso, Potter, aqui repito a informação que está sendo pedido, as autoridades estão pedindo que as pessoas não saiam de casa, não circulem pela região metropolitana nesta sexta-feira. Quem tem de fazer, deixe para fazer outro dia e deixem as vias para que as equipes de resgate possam trabalhar. Não é o momento de sair ou passar por Porto Alegre. Essa é a orientação das autoridades.
Obrigado. Jacobson.
Vamos lá, Potter. A situação é a seguinte. Ontem, no sala de redação, a gente interrompeu o sala para dizer que havia uma projeção de que as cheias de agora poderiam se aproximar da grande cheia de 1941. O que a gente tem agora já é um cenário pior do que esse. A mesma equipe do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, com quem a gente está falando dioturnamente, faz uma atualização apontando que já é bem possível esse cenário não só de chegar à cheia de 41, mas de ultrapassar. E coloca no ar também, Potter, um mapa interativo da cidade, considerando...
A gente está observando ele agora na nossa live.
Extravasamento perfeito. Pela live a gente consegue ver esse trabalho que foi produzido por uma série de professores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que regiões da cidade de Porto Alegre estão alagadas em um cenário em que o sistema de defesa da cidade, muros, comportas, elevação de ruas, falhe, não seja completamente eficiente. Então, nosso ouvinte que nos acompanha pelo YouTube, pelo site GZH, consegue agora ver
a
mancha.
Nota que no extremo sul é um pouco maior, no extremo norte também, né? Isso. Ali no centro a gente sente que a contenção já desde, né, da década de 50, 40, ajuda bastante no processo, porque não é só o muro, né? Tem todo aquele sistema ali, né, que o PG estava mostrando. Enfim, onde está roxo é onde a água pode chegar. É isso. Isso.
As ilhas totalmente tomadas.
Totalmente tomadas.
É claro, né? Onde está roxo, onde o sistema pode pegar. E a gente tem que considerar algo aí, Potter. O sistema total, como dizia o Josimar, tem 6 metros de proteção. 3 até a altura do cais e mais 3 do muro. A gente tem que considerar, e estão considerando aqui esses pesquisadores, que há, num cenário extremo, a possibilidade de a água ultrapassar o muro, inclusive. E aí sim, toda essa região seria alagada. Eles dizem nesse texto que acompanha o mapa interativo o seguinte: recomendamos por segurança se preparar para evacuar essas áreas se o Guaíba atingir o nível de 5 metros. A gente está, estimativas, em 4,5 por agora. Em caso de falha do sistema, ou seja, se o Guaíba ultrapassar 6 metros, a região inundaria rapidamente. É o momento, segundo os especialistas... Perdão, de se preparar para uma evacuação.
Perfeito. Por isso, Thiago, obviamente, né? Tu viu as fotos da rodoviária, né?
Vi.
A rodoviária está embaixo d'água.
A rodoviária está debaixo d'água.
Rodoviária de Porto Alegre.
De Porto Alegre, os terminais de ônibus ali da área central também. Há pouco a Kathleen Moreira mandou imagens também, estão debaixo d'água.
A Kathleen já vai entrar com a gente do centro.
Isso. E eu vou falar de um serviço, né? Porque desde ontem o Trensurb está operando só da estação Farrapos até Novo Hamburgo e havia um serviço de ônibus da Estação Mercado até a Estação Farrapos. E esse serviço foi interrompido, não está sendo feito porque foi fechado os acessos ao centro histórico.
Todas as informações vão sendo conectadas.
Exatamente. Então, quem veio para Porto Alegre, por exemplo, e precisa voltar para o Vale dos Sinos de trem, vai ter que ir até a Estação Farrapos para pegar esse trem e ir em direção ao Vale dos Sinos. E quem está vindo do Vale dos Sinos vai descer na Estação Farrapos.
Tiago, é o seguinte, Josimar, Tiago, Gabriel, Kelly, PG, quem está com a gente agora aqui, tá? Não há possibilidade de se locomover. É simples, é pegar um telefone, ligar para o chefe, para a chefe, né, para quem precisa trabalhar e falar, olha, por questão de segurança, vão ficar em casa. E claro que quem comanda seres humanos em empresas e tudo mais, que precisa se movimentar, vai ter a sensibilidade de entender. Ou até já está mandando mensagem agora, galera, todo mundo fica na sua casa, acabou. É uma questão de...
Não tem discussão, não, né, Potter?
Absolutamente
tem discussão. Tem alerta, não tem discussão.
As três informações, o Josimar conecta com o Gabriel conecta contigo, Thiago.
E não é dia de rap, não é dia de
zero,
futebol,
acabou.
Não é dia de evento, nada. Não, é ideal é não sair de casa. E a área central de Porto Alegre...
Ou sair de casa em regiões perigosas.
Isso. A região perigosa é procurar um lugar para se abrigar. Mas assim, não tem nenhuma necessidade, não saia, né? Porque tem esse problema de locomoção no centro de Porto Alegre e essa expectativa de que haja esse fechamento da área central. O que a gente recebeu agora da Trensurb é isso. operando da estação Farrapos até Novo Hamburgo, como já havia acontecido ontem, mas agora sem esse serviço de ônibus, né, que era disponibilizado, porque o Centro Histórico de Porto Alegre está fechado, não tem acesso, os ônibus não conseguem chegar lá.
Não está chovendo, Potter, como estava chovendo ontem. Como é que pode subir? Porque a água vem de outros locais, né? É o que aconteceu com a gente em novembro do ano passado, né? É o que está acontecendo agora, por isso essas projeções apontando. Aliás, não parou de chover.
Inclusive, quer dizer, parou o Lucas agora. Abate está lá em uma das regiões, né, de onde vem a água, Potter.
Deixa eu só fazer o link com a Kathleen, que está no centro também, junto com o PG em algum outro local. Kathleen.
Eu falo do terminal de ônibus intermunicipais aqui, pessoal, que está tomado pela água. É uma água marrom que vem pela Praça Rui Barbosa e entra pelos corredores. A gente está observando a Avenida Mauá nesse momento, que não passa veículos, está totalmente bloqueado. O acesso já está bloqueado lá desde o início para que os carros não passem. A água vem avançando numa velocidade impressionante e vem entrando pelos terminais. Os ônibus estão aqui, mas agora, nesse momento, são poucos ônibus que estão parados nas garagens para as pessoas conseguirem entrar. Tem ônibus da Transcal, tem ônibus da Sogil, então alguns passageiros ainda conseguem pegar os ônibus aqui no terminal que fica na Avenida Júlio de Castilhos com a Praça Rui Barbosa. É o terminal do Pop Center, como o pessoal conhece. E eu estive mais cedo na rodoviária, que também tem transtornos para quem precisa se deslocar. Para vocês terem uma ideia, apenas 5% dos 240 horários que são comercializados estão em operação hoje, porque todo aquele corredor central da rodoviária ficou totalmente bloqueado. E a água avança tanto a ponto, a gente falava ali da Júlio de Castilhos com a Vigário José Inácio, e a água avançou tanto que entrou nas lojas. Então, o que a gente está vendo aqui no centro de Porto Alegre é o pessoal que ou chegou para trabalhar e não consegue chegar no ponto que precisa e está indo embora, e os lojistas fechando as portas das suas lojas. Eu conversei com um lojista ali na Júlio de Castilhos com a Vigário José Inácio, em que a água entrou para dentro da loja dele. Ele disse que em mais de 50 anos nunca tinha visto uma situação de enchente assim, e a alternativa era fechar as portas e levar o que dava para não ter um prejuízo tão grande, ainda que ele já estava conformado de que alguma coisa iria estragar.
Obrigado, Kathleen, obrigado. Deixa eu ir para Lajeado, região do Vale do Taquari agora. Por favor, Lucas Abate.
É, Potter, a gente fala agora da RS 130 entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, onde tem uma ponte sobre o Rio Forqueta, ou melhor, onde tinha uma ponte sobre o Rio Forqueta, e neste exato momento Jefferson Botega sobrevoa com um drone aqui. Eu vou narrar as imagens que eu estou vendo. Botega está neste momento em cima do que seria a estrutura da ponte. A gente vê só o rio, um vão muito grande. Essa ponte o quê? Uns 1 quilômetro de extensão? 500 metros? 600 metros. Uns 600 metros de extensão, toda essa ponte, de fora a fora, de uma cabeceira a outra, mais o asfalto, foi completamente levada. E pela imagem que eu olho agora do Jefferson Botega, até mesmo os pilares dessa ponte foram levados. Então é uma rodovia que vai ficar muito, mas olha, bastante tempo sem condições de ser utilizada neste trecho. É uma boa notícia.
Repete o trecho, Lucas, por favor. Liga Lajeado a...
Vamos fazer o deslocamento, por exemplo, de quem vem a Porto Alegre, tá, Potter?
Tá.
É, passou Lajeado, o shopping de Lajeado entrou na direita.
Perfeito.
RS-130. Essa rodovia liga Lajeado, Arroio do Meio, Encantado,
Roca Salles, Mussum,
Roca Salles, todas as cidades, Guaporé, essas cidades dessa região, tá? Logo depois que passou o município de Lajeado, tem essa interrupção, 600 metros de ponte que foram levados. Então essas cidades daqui para lá, neste momento, por essa via estão ilhadas e certamente por bastante tempo estarão. A gente, em seguida, assim que possível, que o sinal melhorar também, vamos mandar essas imagens aéreas, assim como mostramos da ponte da BR-386, mas é um cenário impactante que eu enxergo neste momento através do sobrevoo do Jefferson Botega. Outra informação que a gente pode narrar desse ponto, tem dois caminhões do Exército que conseguiram agora, graças ao Rio Forqueta, que baixou e baixou bastante na última noite, conseguiram colocar dois botes na água. Com esses botes, as equipes estão entrando pelo Rio Taquari e também por outros arroios para acessar o município de Arroio do Meio e conseguir fazer alguns resgates nessa região, que até então estava
completamente inacessível. Na verdade, a única forma era por meio de aeronaves e agora, com o auxílio de bote, os bombeiros e o exército conseguem chegar também no município de Arroio do Meio.
Perfeito, obrigado. Bom, Lucas Abate está no Vale do Taquari, né? Indo atrás dos problemas, né? Junto com Jefferson Botega, que está mostrando com imagens, de drones, enfim, é inacreditável o que está acontecendo. Aliás, é algo absolutamente inédito naquela região. Inédito, inédito. A gente tem ineditismo em várias regiões.
E isso que nós tínhamos vivido, né, Potter? Em setembro, algo inédito.
Também inédito.
Em setembro a gente contava já.
Temos um novo inédito.
Algo absurdo, algo extremo, algo que era o maior desastre. E agora, o governador utilizou esse termo, é o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Isso que a gente está vivendo hoje é de uma tristeza profunda, profunda. E a gente ainda não tem nem um indicativo de que as coisas vão melhorar.
E mostrando a extensão dos problemas, a gente estava em Porto Alegre, foi para o Vale do Taquari, agora a gente vai para o Vale do Rio Pardo, ou para Santa Cruz do Sul, Cunhantambra. Ian.
Sinimbu, Vale do Rio Pardo, a principal ponte que liga um lado ao outro do município está interrompida. Só agora, pela manhã, o pessoal agora está conseguindo atravessar a pé com liberação dos bombeiros, numa espécie de um acesso provisório de madeira que foi construído às pressas para que as pessoas consigam, não só elas mesmas atravessar, mas levar o mínimo de mantimentos possível para toda uma outra comunidade que até então estava isolada aqui. Eu estou a caminho, por exemplo, do Rio Pequeno, que é uma comunidade que fica a 8 quilômetros do centro aqui de Sinimbu, que até há pouco estava racionando alimentos, estava com necessidade, ainda está com necessidade de medicamentos, pessoas que se machucaram com a enchente, que tiveram as casas destruídas e que sequer medicação estão conseguindo obter. No ponto onde eu estou aqui, que é após o acesso dessa ponte, que foi totalmente destruído, essa cabeceira da ponte, não sobrou nada. Aqui tinha uma empresa, por exemplo, de materiais de construção, e os próprios tijolos que eram da empresa, eles se espalharam e tomaram conta da destruição, se misturaram com pedaços inteiros do asfalto, da rua. Boa parte acabou caindo no rio, árvores que foram arrancadas pela raiz. Cenário de devastação que dá para ver bem exatamente onde o rio passou aqui, o Rio Pardinho, que fica ao lado da ponte, e deixou tudo pelo caminho destruído. Em relação a números, a prefeitura nos passou agora pela manhã que tem uma contabilização de pelo menos 5 pessoas que ainda estão desaparecidas aqui. Tem trabalho feito pelos bombeiros de Santa Cruz do Sul, bombeiros voluntários por aqui também, e a todo momento saem pelo menos 2 helicópteros da central de recebimento de doações de Sinimbu para essas comunidades que estão isoladas. Agora a gente vai a caminho dessas comunidades com uma dificuldade imensa de sinal de telefone. Eu tive que parar num canto aqui para pegar um mísero sinal, porque está muito complicado, telecomunicações aqui quase não existem, e as pessoas ainda muito desnorteadas.
Obrigado, Antâmara, pelas informações. Bom, tem um recado aqui. Devido ao alto volume de chuvas fortes e prolongadas que atinge o Rio Grande do Sul neste momento e prezando pela segurança das pessoas, a CE Equatorial realizou desligamento do fornecimento de energia elétrica em algumas áreas mais atingidas nos municípios de São Lourenço do Sul, Rio Grande, Balneário Pinhal, Alvorada, Porto Alegre e Guaíba. É importante esclarecer que não haverá desligamento geral da energia elétrica nos municípios. As áreas que precisam ter o desligamento preventivo são mapeadas conjuntamente entre os técnicos da CE Grupo Equatorial, Corpo de Bombeiros e os órgãos das prefeituras municipais e Defesa Civil. As pessoas não devem se aproximar de fios ou cabos partidos. Em situações como essas, é preciso ligar para 0800 721 2333. 0800 721 2333 e informar o endereço para que a CE Equatorial envie uma equipe ao local. Ocorrências de falta de energia elétrica devem ser registradas por meio do mesmo 0800 ou também no WhatsApp. O WhatsApp é um número, parece um número de fixo, mas é um WhatsApp, que é 51-3382-5500. Esse não é para ligação, é para informação no WhatsApp. 51-3382-5500. A Kelly está na...
Deixa eu só sublinhar uma coisa que tu disse, Potter, que é muito importante. São desligamentos pontuais e necessários. Não é desligamento total, gente. Desde ontem, Potter, infelizmente nós temos pessoas que são pessoas muito ruins. Né? Isso, e que espalham áudios. É o Rocher que está chegando? É uma coisa absurda e não tem nem nome para dizer o que essas pessoas fazem. E aí alarmando as pessoas de que haverá desligamento geral. Não é desligamento geral, gente. Não contribuam espalhando essas notícias falsas. Não façam isso. E esclareçam, para quem está em dúvida, não vai ter desligamento geral. É desligamento necessário, importante e necessário, de pontos que podem oferecer risco em municípios específicos, como deve ser feito pelas autoridades ou pelas empresas concessionárias. Não tem desligamento geral.
Perfeito. Kelly, se desloca aí que eu vi que pode pintar alguma
eu
coisa.
Eu acho que ele está aqui.
Exatamente. Vai lá, enquanto eu falo com o PG.
Ah, chegou. Vem cá. Traz a câmera para nós, por favor. Rocher, perdão. Eu sei que não é o objetivo, porque ele é uma pessoa muito solidária, né? Eu queria que você falasse para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento a importância de fazer uma doação, como eu sei que você está fazendo, a importância de ajudar essas crianças, essas famílias que estão aqui.
Não, nem que falar que todo Rio Grande do Sul está passando um momento difícil. Y nada, invitar a toda la gente que pueda colaborar, ayudar, poner un granito de arena, como falamos en español, para esta causa, que nada, hay mucha gente pasando mal, muchas familias, y nada, lo menos que nosotros como personas públicas y personas, humanos, seres humanos, podemos hacer es ayudar. Entonces, nada, invitar a toda la gente que pueda colaborar con todas las causas, con todos los refugios, abrigos que hay. Se está precisando alimentos, productos de limpieza, cualquier cosa es bienvenida y nada, así seguramente como está pasando ahora que hay mucha gente ayudando, Río Grande do Sul va a salir adelante.
Esse é o momento que a gente diz que não tem Grêmio, não tem Inter, é todo mundo uma coisa só, né? Não tem Brasil, a união deve ser de todos, da humanidade.
Tal qual. Aqui não há país, não há religião, não há... Nada, acá estamos todos juntos, no hay una camiseta de por medio, acá la camiseta de Río Grande do Sul y todos tenemos que torcer para el mismo lado y ese es el objetivo de todos nosotros.
¿Qué que você veio trazer aquí?
Nada, vine a acompañar, de aquí a poco van a llegar alimentos, cestas básicas de limpieza también y nada, también un poco ayudar y
los otros jugadores
dar un apoyo para ellos que além de lo econômico, também estar presente e saber que contam com nós.
Olha que bonito, Potter. A presença, ele disse que é fundamental, né, para dar uma demonstração. E eu sei que outros jogadores também, né, de Grêmio, de Inter, agora o Keiler me mandou uma mensagem, eles estão envolvidos. Você tem contato com muitos jogadores?
Sim, sim. Está todo mundo na mesma situação, todo mundo tentando ajudar de uma forma ou outra. Vamos sacarlo adelante. A gente vai sair adelante, mas também... Tenemos que hacernos presentes, apoyándolos, estando acá con ellos, juntos en este momento difícil. Como también vamos a estar de aquí a poco, si Dios quiere, cuando estén contentos y volviendo a su casa y recuperando ese nuevo hogar.
¿Você ya tinha visto algo parecido con eso que a gente está viendo no Rio Grande do Sul?
En Uruguay acontece, no muy seguido también, pero no de esta magnitud. Creo que esta vez fue muy grave y nada, simplemente... Es una pena, pero son cosas que pueden acontecer, así que nosotros aquí dando el apoyo.
Deixa eu te dar um abraço, muito obrigada, viu? Obrigada. Pat Seron, olha o que dizer de um ídolo como esse, né? E que são tantos, eu repito, de Grêmio, de Inter, o Brasil inteiro unido.
Todos estamos na mesma causa, pela vida, pela esperança. Num momento tão difícil, de tantas mortes, famílias também. É um irmão, um amigo que frequenta aqui, não é só hoje, há tempo, sempre é só, se humano. Sejamos humanos, sejamos solidários. Vestamos a mesma camisa da solidariedade, do amor. E seja, você pode doar um abraço, você pode doar um carinho, a presença. Tem muitos corações por aí sofrendo, vá lá, estende sua mão. Se você não tem nada para dar, mas o ombro, amigo. Temos a brigada, que o nosso comandante também está fazendo toda a parte de trazer os irmãos para cá.
Em todos os batalhões, né, comandante?
São todos os batalhões aqui de Porto Alegre, somos 6 batalhões em Porto Alegre, né? Então todos os batalhões são pontos de coleta de alimentos, de agasalho. Nosso batalhão aqui na Restinga, então, ele fica na Governador Peraque Barcelos, número 4600. Estamos recebendo bastante roupas, enfim, a população está muito... solidária, né, com essa situação, uma situação muito pesada, difícil para todos nós, né, e a Brigada Militar, então, ela está em todos os municípios afetados, fazendo essa ação, que é uma ação de ajuda humanitária, quase que de defesa civil. O ano passado nós tivemos 5 eventos desses de resgate dos indígenas aqui na nossa região, né? Essa região aqui da Restinga é uma região um pouco mais alta em toda a nossa área, a altitude dela, né? E acompanhando, então, até essa previsão, né, dessa alta, se chegar a 5 metros da cheia do Rio Guaíba, nós teremos, então, essa região pelo menos preservada, que a gente consiga, então, se por acaso tenhamos mais pessoas desalojadas, desabrigadas, conseguir trazer para cá, porque é um ponto estratégico nosso para apoio humanitário das pessoas.
Perfeito. Obrigada ao comandante. A gente registrou a presença,
Kelly,
do Rocher aqui.
Pode fazer tranquilo, porque a gente vai continuar o programa, tá?
Então, Rocher, o pessoal está me dizendo aqui, porque eu estava correndo, porque a gente ia para o intervalo, viu, comandante? Diz agora para quem está nos ouvindo, olha para aquela câmera, vem cá aqui pertinho, porque nós estamos na chuva e as crianças, Potter, elas estão todas paradas para te ver. Olha lá, meu Deus. Que amor. Diz para elas, para quem está nos ouvindo, faça esse apelo para todo mundo doar, por favor.
Como?
Para todos doarem, para todo mundo que está te vendo.
Sim, sim, bueno, seguramente aqui vão ter alguma conta, algum lugar onde poder hacer una ayuda económica, van a tener enderezos de abrigos y lugares para poder doar. En nuestro caso tenemos Giganchiño, aquí yo tengo el padre Cerón, que también tiene su enderezo de... ¿Cómo es el enderezo, padre?
Centro Social Padre Pedro Leonardo, Estrada Chacra do Banco 71.
Para, bueno, poder donar lo que a gente pueda, y hay que, como faló el padre, tiene también mucha gente precisando de un abrazo, de un oído para escuchar, para compartir un momento. También se puede venir a compartir un momento con toda esta gente que está pasando un momento malo y poder ayudarlos.
Perfecto. Yo voy a mostrar a imagen, él y las crianças. Yo voy a encerrar mi participación aquí. Ven, Roger. Olha las crianças, mostra para nós a câmera aquí. Están todos esperando. Olha que bonitinho. Obrigada. Vamos lá, Potter.
Que amor. Um pouquinho de esperança. Parabéns ao Roger, né? O cara chegou há pouquinho tempo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já está se movimentando, enfim, fazendo a parte dele. Um recado muito importante, tá? É fake news que estourou a barragem de Três Coroas. A prefeitura de Igrejinha mandou avisar. A gente pediu pra gente falar aqui na Gaúcha, porque alguns locais só rádio tá chegando, não tem energia elétrica, não tem internet, enfim. Não é verdade que estourou a barragem de Três Coroas. Aliás, se tiver alguém cuidando aqui na nossa redação das barragens e puder fazer pra gente aqui um apanhado de como tá essas situações nas barragens, por favor, microfone aberto, tá? É fake news, não estourou a barragem de Três Coroas.
Potter.
É informação oficial. Quem chama?
PG.
Manda, PG.
Potter, tô aqui na orla, né, o trecho 1 da orla de Porto Alegre, bem atrás da usina do gasômetro, me encontro nesse momento aqui, e a orla tá embaixo d'água, né? Impressionante.
Toda
aqui
ela.
Tá.
O Guaíba chegou na arquibancada, quase subindo no último degrau.
É, tu tá enxergando aqui, né? Não, isso. Tem uma boa parte da arquibancada que ainda a água não subiu, mas se a gente pega aqueles bares todos aqui que fazem parte do trecho 1, todos eles estão com água avançando, todos os decks estão com água. Provavelmente lá adiante, no trecho 3, a gente não conseguiu chegar ainda, as canchas esportivas, aquelas quadras todas, a pista, enfim, devem estar com água também. Tu tinha perguntado, Potter, como é que estava a situação da rua, da Avenida Mauá, né? Quando a gente vem vindo lá do centro em direção à Zona Sul.
Isso.
Tá melhor, né? Então a orla aqui tá toda ela alagada, mas o sistema de contenção funciona melhor aqui do que o muro lá, né? Porque como é que é o sistema de contenção, né? Os diques de Porto Alegre começa lá no aeroporto, né? Então tem freeway, Castelo Branco, aí vem o muro da Mauá e depois a Avenida Beira Rio, enfim, tudo isso são vias elevadas, né, que funcionam como um muro. Eles estão funcionando bem, né, em comparação ao muro da Mauá, que embora esteja funcionando da maneira como pode, enfim, tem muita água vazando por baixo e pelas laterais das comportas, né. Então, de fato, vem vindo pela Mauá, aqui passando pela Avenida Presidente João Goulart, Beira Rio, a situação já está bem mais tranquila, mas na orla, né, ou seja, antes do dique, né, que é a orla, tá completamente embaixo d'água já.
Impressionante as imagens, é impressionante.
Tá vendo aqui, né?
Tô vendo.
Os bares aqui, tá tudo cheio de água, impressionante.
E a tendência é subir, sempre lembrando. Jane, o que a gente precisa imediatamente? Bom, uma boa vontade, né, do Grupo Opinião, abrir o Pepsi on Stage, mas aí a área pode ser alagada.
É, e daí o pessoal tá sendo retirado de lá, tá, Potter? Eu tava lá, apresentei o Gaúcha Atualidade de lá, e na saída, a equipe que tá coordenando o abrigo e que agora tá retirando as pessoas para levá-las pro ginásio da Brigada Militar, pediu colchões, tá? Então, assim, o pedido é colchões. dezenas, centenas de colchões é o que eles estão precisando, porque já estavam lá com quase 350 pessoas e pararam de receber, porque, né, as pessoas passaram aí para a nova unidade, para o novo abrigo, então eles estão pedindo colchões. Quem puder doar colchões pode levar diretamente para o novo abrigo, que é na Aparício Borges, no ginásio da Brigada Militar. Pode entregar lá os colchões que eles estão precisando, é o principal pedido.
Perfeito, obrigado, Giane. Anderson Aires, onde está você?
Potter, estou aqui na região do Navegantes, em frente ao shopping DC Navegantes, na Voluntários da Pátria, onde segue aquele bloqueio total na Voluntários, bem em frente ao DC Shopping, onde tem acúmulo de água, tanto pela questão da comporta de número 14, de proteção, de contenção a incêndio, enchentes aqui da região da Central de Porto Alegre, também do bairro Maitá e do 4º Distrito, e tem essa questão, né, a comporta lá é fechada, mas como a gente sabe, tem a parte de vazão, onde a água não consegue suportar. Ah, esse sistema nunca foi testado com água acima dos 4 metros de altura, então tem esse problema da água passando pela lateral do muro, por baixo também. E também a questão do esgoto aqui na região, que ele transborda, porque ele não dá vazão. Então tem dois fluxos, é uma água que vem da comporta e uma água também que vem do DC. Mas a situação mais complicada, Potter, na cidade, nesse momento que a gente passou aqui na zona norte da capital, é no Sarandi. O arroio Sarandi, que corta ali a parte desse bairro na zona norte da capital, e transbordou na madrugada, e muitas pessoas estão saindo de casa com água na cintura, carregando botijão de gás. É uma cena muito triste, carregando eletrodomésticos, imóveis, animais, tudo que eles conseguem salvar, estão tirando de casa com água na cintura. Onde era a rua, agora é uma espécie de rio, ficou muito alagado, uma questão muito complicada. As pessoas tentam salvar o pouco que dá, é um fluxo bem intenso, as gomas se arriscam sem bota, sem nada, com água pela cintura, água pelo joelho, uma situação bem complicada, tentando salvar o que dá, e muitas não aguentam. Quando chegam, passando ali essa questão do alagamento e chegam em terra firme, eles acabam desabando no choro, muito tristes, abraçam familiares, com pouco que conseguiram salvar ao lado em trouxas. Tem até um acampamento, uma espécie de uma barraca improvisada ali, onde algumas pessoas ficam com uma lona, uma barraca no chão, esperando até chegar em casa de familiares e amigos. Então, uma situação muito triste dessas pessoas ali no bairro Sarandi, com o transbordo do arroio Sarandi. Onde era a ponte, a gente enxerga só uma alça, que servia de apoio para o pessoal conseguir se deslocar. Mas chama muita atenção essa questão, Potter, o pessoal salvando pouco que dá, com água pela cintura, se arriscando, questão elétrica também, que a luz não foi desligada ali na região. É uma situação muito triste, essa situação aí no bairro Sarandi.
Obrigado pelas tristes informações, Anderson. Obrigado. Bom, em outro ponto da cidade, né? Vamos fazer o seguinte, Leandro Rodrigues, trânsito, o melhor não ter, né?
Pois é, Potter. A orientação que a gente dava antes, né, era o se puder, não ser, se puder, não faça isso, não faça aquilo. Acho que o se puder já ficou para trás. Agora, mesmo que se não puder, ainda mais no centro de Porto Alegre, por exemplo. Mas eu estou esticando, fazendo desde o início da manhã, o monitoramento da BR-116 entre Porto Alegre, Vale dos Sinos e também 386. Aliás, a gente está agora em Esteio, nos afastamos um...
Leandro, perdemos o teu sinal. Já voltamos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro. Alana Fernandes conta pra gente de Veranópolis. Um resgate, Alana, é isso?
Isso mesmo, Potter. Na verdade, eu falo de Caxias do Sul, né? Porque os acessos a Veranópolis estão todos bloqueados. E a informação mais recente que a gente tem é uma notícia positiva, porque foi confirmado há pouco pelos bombeiros e pela prefeitura que a equipe de militares acessou vítimas que estão presas na BR-470 desde a quarta-feira. Segundo a prefeitura, então, são 11 pessoas, sendo que 4 delas estão com fraturas e só podem sair de lá com transporte aéreo. Os bombeiros fizeram esse acesso por mata por volta das 7h30 da manhã. A equipe é composta então por profissionais de Lagoa Vermelha, de Bento Gonçalves e também de Veranópolis. O percurso desses profissionais iniciou pela comunidade de Lajeadinho, em cima do mirante da ponte, e foi acompanhada por moradores locais que fizeram imagens do início dos trabalhos. Ao mesmo tempo, então, policiais rodoviários federais e outras autoridades fizeram o acesso pela rodovia, que é a BR-470. Imagens divulgadas há pouco mostram esses policiais atravessando a ponte e passando por cima de um grande volume de terra. O resgate aéreo dessas pessoas ainda é incerto, porque não há condições de pouso, segundo a prefeitura. Esse deslizamento, né, ele foi registrado na quarta-feira e bloqueia totalmente essa importante rodovia aqui da Serra. Desde então, foram resgatadas mais de 150 pessoas que estavam ilhadas. Nossa, no local.
Que trabalho espetacular, 150 pessoas.
Isso mesmo.
Alana, tem muita gente ainda ou não? Tem algum tipo de informação sobre quem ainda está lá?
Informações nesse sentido ainda são incertas e as autoridades estão um pouco cautelosas para nos passar. Mas há informações de que sim, que há mais pessoas além destas 11.
Obrigado. Na região de interior entre Veranópolis e Caxias, né? É isso.
Essa questão, essa situação do deslizamento, ela aconteceu na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis.
Ah, tá. Perfeito, perfeito. Obrigado pela informação. Bom, vamos para Bento Gonçalves. Pedro Zanrosso. Pedro? Ainda não? Voltamos então com o Leandro para ele acabar a informação para a gente. Leandro Rodrigues, em Porto Alegre. Essa é a voz do Pedro. Pedro?
Oi.
Por favor, pode falar, tá no ar.
A gente fala do distrito de Faria Lemos, aqui em Bento Gonçalves, onde se concentra então a busca, as buscas. A prefeitura estima que sejam 400 pessoas que necessitam então de resgate. A gente tem o relato de alguns moradores de famílias que já começaram a ser resgatadas. Um importante relato da professora Juracita, aqui ao meu lado, já descansando depois de uma noite de conforto agora no salão, mas ontem, como é que foi esse resgate, Juracita?
Ontem eu tive um problema em função da minha filha, que tem transtorno bipolar, e ela estava sem medicação há 2 dias, pelas barreiras que tinham aqui, né? Eu não conseguia subir para buscar medicamento. Como não conseguia buscar medicamentos, a minha filha resolveu ficar na casa. Se ela inundasse, ficaríamos as duas presas na inundação.
Mas você me contava antes, chegou o resgate, como é que vocês passaram por todas as barreiras?
Isso. Quando o resgate chegou, convenceu a Camila a subir e nós começamos a subir. Um trecho a pé, depois pegamos um carretão, que é comum aqui na região, mais um trecho a pé, mais carretão, mais um trecho a pé, mais um trecho em lama, porque a gente nem fazia ideia que tinha esse caminho, que a Defesa Civil acabou abrindo para nós subirmos, e nós chegamos aqui. Aí fomos muito bem recebidos aqui, muito bem tratados, nos deram roupas secas, e conseguimos comprar então a medicação da minha filha.
Estão a salvo agora.
Estamos a salvo, graças a Deus.
Esse é o relato, Potter, de uma das moradoras que foram resgatadas, porque os helicópteros do Exército que auxiliariam nessas buscas não tiveram voo autorizado, segundo o prefeito Diogo Siqueira. Então, esse resgate é feito por terreno, é feito a pé também com auxílio de quadriciclos e motocicletas, um resgate muito, muito difícil por conta, então, de toda a vegetação que deslizou, então, na RS-431 aqui em Faria Lemos.
Perfeito. Pedro Zanrosso passando para a gente essas informações. Leandro Rodrigues, bom, são 10h54, a gente acaba o programa 10h57. Toca a ficha, Leandro.
Bloqueio total na Ponte dos Sinos em São Leopoldo, em ambos os sentidos. Confirmação agora por parte da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, por questão de segurança, alto nível dos sinos naquele ponto. O desvio está sendo pela Dom João Becker, está sendo também por outras vias internas de São Leopoldo, Avenida Mauá também, que mais adiante também tem ponte que cruza os sinos. Portanto, bloqueio total na 116 na Ponte dos Sinos e também bloqueio total na altura de Esteio, só nesse trecho entre o Vale dos Sinos e Porto Alegre. Potter.
Perfeito. Deixa eu pegar o João Pretzel, que está em Eldorado Sul. João, rapidinho, passa para a gente. Não, João ainda não. Volta no chamar geral primeira edição. Josimar?
Nova Ponte do Guaíba vai ser fechada novamente, agora a confirmação daquilo que já se esperava. Ela foi fechada por volta de 6h45 da manhã, liberada por volta das 7 horas e agora a confirmação de que a nova Ponte do Guaíba volta a ser fechada. A água está batendo no limite da estrutura da nova ponte ali no canal Furado Grande. Então, nesse momento, Potter, como já a outra ponte do Guaíba, a antiga ponte, estava bloqueada, não haverá mais acesso da zona sul do estado por Porto Alegre. As duas pontes estão sendo fechadas, uma delas já estava há mais tempo, agora a confirmação por parte das autoridades de que a nova ponte do Guaíba está sendo fechada por questão de segurança.
Todas as dezenas, né? Dezenas de repórteres espalhados, né, da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, estão, além de entrar no ar com a gente, eles também estão fazendo vídeos e fotografias e tudo vai para GZH. Ali, né? Aqui nós temos um tempo finito, tem que acabar o programa em menos de um minuto. Enfim, mas em GZH, todos os vídeos, todas as fotos, os relatos, todos eles estão ali. Todas as informações que entram no ar Gaúcha e muito mais do que entra no ar aqui, porque a gente tem um tempo, enfim, vai para GZH, então tá todo mundo espalhado para ajudar você ali em GZH.
Ô, João Potter, só para pedir para as pessoas mandarem alimentos também, a gente está mostrando aqui na live, ó, a gente está exatamente no ponto onde vão servir a refeição para as pessoas que estão abrigadas aqui, então não esqueçam de doar, não sei o que doar, eu tenho certeza que você tem um quilo de alimento em casa que pode ajudar alguém, vai salvar alguém que está vítima dessa enchente.
Onde está você, Kelly?
Eu estou no Centro Social Padre Pedro Leonardo, na Restinga. Kelly, onde eu posso doar? Na La Plata tem uma unidade da Defesa Civil. Lá tu pode levar tudo, absolutamente tudo. Mas os comandos da Brigada Militar, o comandante falou aqui, também, os batalhões, perdão, estão recebendo. Então, tem um batalhão da Brigada? Leva aqui, ó. Tem arroz, feijão, massa, o que você tiver em casa. Precisa de muita, muita doação.
Tem os 10 segundos finais agora no timeline, por favor, PG, se estiver na linha com a gente.
Estou retornando aqui para encontrar nosso motorista no centro, eu e o Emerson Barbosa, nosso técnico aqui que faz a live comigo. É impressionante a Avenida Mauá e aqui a Avenida Presidente João Goulart, que estão completamente desertas agora por causa do bloqueio da prefeitura, mas parece assim uma cidade fantasma. Não tem nada aqui, além de alguns pontos de alagamento que a gente enxerga, mas o alagamento maior, como a gente já mostrou antes, está mais adiante lá, né, perto da Igreja Nossa Senhora das Dores, naquela região ali, bem na frente da entrada principal do Cais Mauá.
O Rio Grande do Sul tem 32 mortes confirmadas até o momento e dezenas de pessoas desaparecidas. Estamos vivendo uma tragédia, a gente está fazendo de tudo para tentar ajudar. Se você puder ajudar, entra em GZH, que tem todos os caminhos possíveis para isso, além de tudo que os nossos repórteres espalhados pelo estado estão contando. Daqui a pouquinho tem notícia na Certa, depois Chamada Geral, primeira edição, e a Gaúcha segue contando essa triste história.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto.